8h17, 8h17, vamos agora falar de atividade física.
Vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento, Dr. Fernando Gomes Stefani, cardiologista.
8h18, 8h18, Magnus está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus de Souza, tudo bem?
Bom dia, Baggio, bom dia, Rádio Ouvintes, que nos acompanha toda terça-feira.
Pois é, Magnus, temos aqui as perguntas, inclusive estamos aí transmitindo no Facebook, né? Estamos no Facebook também, retransmitindo a participação do Magnus nessa manhã aqui na Onda Sul FM. O programa sendo retransmitido aí ao vivo, então, aí com o Magnus de Souza. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: professor Magnus, quanto tempo eu tenho que ficar na academia? Eu fico quase 2 horas e não estou vendo resultado. Isso que estou fazendo 4 vezes por semana com acompanhamento de nutricionista. Quem está fazendo a pergunta é a Isabel.
Bom dia, Isabel. Com relação a tempo de permanência dentro da academia, é uma coisa muito difícil de falar, Isabel. Bem complicado assim falar assim, olha, Fih, você para ter resultado, ficar 40 minutos é suficiente, 2 horas é suficiente, meia hora é muito complicado. E eu te explico por quê. A variável de treinamento ela não está ligada simplesmente a tempo, que a gente chama isso de volume, tá? É importante que você... o teu treinador e você junto com o seu treinador ou treinadora, né, alinha um treinamento específico, mas para que atenda a sua necessidade. Então é um treinamento que você vai estar entre exercício aeróbico e musculação sendo bem intenso. Então a gente tem um princípio do treinamento chamado princípio da interdependência volume-intensidade. Funciona mais ou menos assim: quando se há um treinamento muito intenso, ou seja, aquele treinamento puxado, árduo, cansativo, né, tem que se diminuir o volume, ou seja, você vai fazer uma quantidade de tempo menor. Então vamos supor, eu vou fazer um treino muito pesado, muito intenso, mas vou levar entre 40 minutos a 1 hora. Agora, quando o meu objetivo do treinador e o seu também estão numa fase de treinamento que ele é mais volumoso, e aí o que acontece? Tem que permanecer mais tempo na academia, mas você acaba tendo um treino mais leve. Isso é possível e deve ser feito ter essa modulação do treinamento. E a outra variável que infelizmente acontece também é, às vezes, aparelho ocupado, às vezes é tempo de intervalo muito grande, descanso, velocidade para fazer os exercícios, os movimentos de contração. Então, Isabel, não tem uma fórmula para te falar, olha, você precisa ficar na academia X tempo. Em média, 1 hora de treinamento bem realizado, bem intenso, sem muita conversa, sem muito descanso, sem esperar muito equipamento ficar liberado, é o suficiente. Mas isso vai de treinador, e vai de período de treinamento também, tá ok? Não tem uma fórmula mágica, infelizmente, Isabel, para te dar a resposta.
Outra pergunta aqui, Magnus. Magnus, você já ouviu falar sobre o chip da beleza? Sabe me dizer se alguém em Beltrão está colocando e qual o valor?
Bom, vamos lá, alguns ouvintes vão pensar, o que é o chip da beleza, né?
Eu quero um pra mim também.
vamos lá então, o seguinte, acho que você não vai querer não, Baggio.
Não,
o chip da beleza
não, mas
não
deixa a gente bonita?
Deixa, foi uma consequência aqui, o chip da beleza é um método contraceptivo.
Opa, tá? Não, né?
é uma cápsula, né, de silicone, que contém hormônio, tá? Alguns hormônios que são naturais, que nós produzimos também. E então, o que aconteceu? Ele foi desenvolvido, né, para ser colocado, implantado, principalmente no glúteo, e aí para como método contraceptivo. Mas com o passar do tempo, verificou-se que em algumas pessoas, né, diminuía o percentual de gordura, diminuía a celulite, aumentava o vigor físico, aumentava a libido, melhorava a condição de cabelo, unha, pele. Então, qual é a mulher que não quer melhorar toda essa situação, né? Esses aspectos corporais. E aí, o que aconteceu? Passou-se a utilizar esse chip, e ele assumiu o nome de chip da beleza, porque os benefícios estéticos eram muito bons. Então, principalmente para quem faz exercício físico e uma alimentação controlada. Aí as pessoas passaram a utilizar o chip, né? E não contra, com, como método contraceptivo, mas e sim como para melhorar a questão estética. Então, aqui em Beltrão, eu não sei se alguém já está colocando o chip da beleza ou não. É, sobre a indicação, se ele é recomendado ou não, isso é muito relativo, tá? Quem faz isso é o médico. E tem algumas contraindicações, tá? É, como a gente está falando em hormônio, então pode ter algumas reações adversas, sim. E a gente não verificou nenhum estudo a longo prazo. Como é uma coisa muito recente, pode sim em algumas pessoas aparecer acne, pode ser alterar a mudança de voz, presença de pelos, então mudança nos órgãos genitais. Então o que acontece? O chip da beleza não é só alegria também não, tá? O custo que eu vi, a última vez que eu vi, acho que foi Cascavel, estava entre 5 e 7 mil reais. Não é uma coisa barata, certo? Mas assim, a indicação ela é através do médico, é preciso ter feito uma dosagem hormonal, então não é tudo alegria, tá, pessoal? Então não recomendo assim simplesmente, ah, eu vou lá no médico, eu quero pôr o chip da beleza, não é bem assim, tá legal? Ele é um medicamento e a base de hormônio, mexer com hormônio é muito complicado.
Exatamente, agora são 8 horas e 23 minutos, outra pergunta aqui, professor, eu não tenho dinheiro para contratar um personal trainer ou ir numa academia cara, mas eu quero melhorar o meu corpo nesse ano porque não tem mais nenhuma roupa que me sirva. O que você me sugere, professor Magnus?
É uma boa pergunta, né? Porque eu vejo isso acontecer frequentemente. Às vezes eu encontro as pessoas na rua, pá, eu queria fazer aula de personal, eu queria ir na academia, mas eu não tenho condição. Olha, a condição financeira, né, em cima do seu objetivo, não vai ser o que vai lhe impedir de ter um resultado estético bom, tá? Acredito, hoje nós temos academias em todos os parques praticamente da cidade, né, ou na maioria deles, os principais, isso é possível de ser utilizado. E nós temos educadores físicos também distribuídos em alguns horários do dia para orientar exercício físico. E também tem algumas faculdades que até fazem consulta nutricional, né, prestam esse serviço à comunidade, claro que através do trabalho acadêmico, por um preço de 30, 40 reais, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei como é que está a situação agora, mas assim, tem os meios onde que você pode ter acompanhamento nutricional, fazer exercício físico com orientação, e aí vai depender da tua persistência, da tua boa vontade em ter resultado. Então a condição financeira não é o que impede que você tenha resultado, tá? E muito menos que busque uma qualidade de vida mais saudável e tenha resultado estético. Então não é necessariamente você ficar bitolado a suplemento, a treinamento numa academia cara e assim por diante.
São 8 horas e 25 minutos, a Lisiane está perguntando agora. Bom dia, professora, eu sempre fui gordinha, eu sou chocólatra assumida, mas no meu último exame, meu médico me xingou porque estou com colesterol alto. Eu sei que vou ter que procurar um nutricionista, mas eu não queria parar de comer doce não. Será que se eu fizer academia todo dia, eu consigo baixar o colesterol e posso continuar a comer doce?
Ah, caro ouvinte, é um dilema das mulheres, isso aqui eu escuto diariamente, a vontade de comer doce, né? É uma coisa impressionante, como tem uma turma aí dos homens que não abre mão da cerveja, as mulheres têm outro lado que não quer abrir mão de comer doce. Caro ouvinte, abrir mão totalmente, né? Eu vou falar assim, eu sei que você quer compensar alguma coisa, fala assim, né? Eu vou na academia e como doce, eu entendi o seu raciocínio aqui. Mas se tratando em baixar colesterol, você vai precisar mudar algum hábito nutricional e envolvendo gordura, fritura, doce, algumas coisas que o nutricionista vai te recomendar. Eu não sou nutricionista, não posso recomendar nada aqui. Mas assim, tem estratégias, tem alternativas que você possa saciar um pouquinho essa vontade de comer doce sem necessariamente você estar comendo o doce. Ah, fala, o que você pode fazer? Eu vou chutar aqui baixo uma receita aí, que me veio à cabeça agora, né?
Sim.
Então, pra essa mulherada que é chocólatra e gosta de comer doce, vamos lá. Mais ou menos assim, tem um suplemento chamado Whey Protein, tá? A base de proteína. O que você faz? Você pega e compra aquele whey de chocolate, tá? O que acontece? Tem uma grande quantidade de proteína, muito bem-vindo. Pega aveia, mas não aveia farelo da aveia, aveia mesmo, normal, grãozinho. Você coloca um recipiente lá, 500 ml de água, tá? Você pode vai cozinhando, pica uma banana, coloca essa aveia lá, coloca mais ou menos umas 80 gramas, 60 gramas de aveia, tá? E pica uma banana e vai dissolvendo o açúcar da banana nessa aveia. Depois você coloca 2 scoops ou 3 de whey de chocolate. Fica uma papa, na verdade, tá? Mas fica bem doce, tá? E te garanto que você misturando whey protein, banana e aveia, certo? Cozinhando na água, fica um mingau, né? você vai conseguir matar a sua vontade de comer doce. Não é tão calórico quanto se imagina um sonho, um chocolate, um brigadeiro, alguma coisa assim. E vai passar, e aí você está comendo um alimento bem proteico e nutritivo. E assim, receitas como essas tem inúmeras. Agora, prometer para você que fazendo academia todo dia, e mesmo assim você mantendo seus hábitos nutricionais como eles estão, principalmente na ingesta de doce, vai baixar colesterol, aí eu vou estar te mentindo. Realmente não vejo uma alternativa muito boa. Você precisa mudar o seu comportamento, entre eles exercício e alimentação.
E vai ter gosto de chocolate, né?
Com certeza, vai saciar.
Tá certo. Professor Magnus, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos rádio ouvintes e até semana que vem.
Você pode mandar sua pergunta para o Magnus, qualquer dúvida sobre atividade física, se você quer iniciar atividade física, se você tem alguma dúvida aqui em relação ao tipo de exercício adequado para você fazer, você pode mandar a sua pergunta aqui na Onda, no site da Rádio Onda Sul, no www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, Magnus com U, né? É magnuspersonal.com.br ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza e pode encaminhar então a sua pergunta e ele vai responder aqui toda terça-feira, tá bom? Agora são 8 horas e 28 minutos, 8 e 28. O Magnus volta na próxima terça.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.